186 bilhões de reais em investimentos para garantir a geração de energia no país. O programa foi lançado hoje.
E níveis de águas nos reservatórios podem reduzir valor da bandeira vermelha na conta.
Agosto é o mês para proteger as crianças contra paralisia infantil. Campanha de vacinação começa no sábado.
Governo e Congresso discutem propostas para retomada do crescimento no país.
Terça-feira, 11 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Aumentar a geração de energia e garantir o abastecimento do país.
Lançado hoje o Programa de Investimento em Energia Elétrica. São 186 bilhões de reais em investimentos para a expansão da geração e aumento das linhas de transmissão.
E atenção, pode haver redução na conta de energia. A presidenta Dilma explicou que a situação dos reservatórios deve permitir uma queda entre 15% e 20% nos valores da chamada bandeira vermelha.
O programa prevê a contratação de 186 bilhões de reais em investimentos para geração e transmissão de energia elétrica no país até 2018. 116 bilhões de reais vão para a contratação de obras de geração de energia por meio de leilões e outros 70 bilhões vão ser investidos em linhas de transmissão. Para o empresário Ramon Haddad, do setor elétrico, as medidas do governo são um atrativo para novos investimentos.
O nosso projeto é um projeto de longo prazo aqui no Brasil. Estamos atuando em transmissão de energia elétrica e sempre procurando oportunidades de investimento no país.
De 2001 a 2014, a geração de energia cresceu 67% no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o planejamento de longo prazo permitiu que não faltasse energia no país, mesmo em meio à escassez de água, e que o objetivo do novo programa é continuar garantindo o abastecimento no país a preços competitivos no mercado internacional, com destaque para fontes de energia limpa e renovável.
Eu acredito que esse programa, que tem por objetivo assegurar que o Brasil não tenha racionamento, que o Brasil tenha um setor elétrico robusto, ele vai dar certo. Nos últimos anos, todos os dias diziam, vai faltar energia elétrica, vai faltar energia elétrica. Não vai faltar energia elétrica, não vai faltar energia elétrica, porque nós investimos em geração e transmissão.
Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda a expectativa de redução da bandeira vermelha da conta de luz da população com base na recuperação dos reservatórios de água e no desligamento gradativo das usinas termoelétricas.
Isso vai permitir uma redução no custo da bandeira vermelha que a ANEEL irá estabelecer e que pela legislação passa por consulta pública e que se calcula que terá uma referência entre torno de 15% a 20% de redução na bandeira. Essa é uma estimativa.
O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, destacou que o sistema de bandeiras adotado permite essa flexibilidade e, portanto, a redução no valor pago pelo consumidor, mesmo antes do reajuste da tarifa, que normalmente só é feito uma vez por ano.
Todo esforço que buscamos desde o início de janeiro de recomposição dos nossos reservatórios, a entrada de nova energia, porque este ano nós já ingressamos com mais de 3 mil megawatts novos no setor, o que possibilitou, inclusive, o desligamento de 2 mil megawatts médios de térmicas e que abre a oportunidade para que a ANEEL possa, em audiência pública, a partir desta semana, abrir a discussão sobre um novo valor para a tarifa vermelha, para a bandeira vermelha.
A previsão é de que a taxa passe dos atuais R$ 5,50 para cada 100 kW de energia consumidos para R$ 4,50, já a partir de setembro. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Mas não é de agora que o Brasil investe na geração de energia limpa.
Vamos voltar à nossa série de reportagens especiais sobre a usina de Itaipu.
Para você ter uma ideia do que Itaipu é capaz de gerar, em 2004, quando completou 20 anos de atividade, a usina já havia gerado energia suficiente para abastecer o mundo durante 36 dias.
Agora, este não é só o único objetivo, não. Cuidar do que está em volta também faz parte da missão de Itaipu.
Hoje nós vamos conhecer o projeto Cultivando Água Boa, que neste ano recebeu das Nações Unidas o prêmio de melhor gestão de recursos hídricos do mundo nos últimos 10 anos.
Na bacia do Rio Paraná 3, região oeste paranaense, água não é problema. Mas nem sempre foi assim. Com solos férteis para a agricultura, a região foi alvo de intenso desmatamento e a atividade agropecuária mal planejada causou muita erosão do solo e contaminação dos rios. História que começou a mudar em 2003, com o projeto Cultivando Água Boa da Itaipu Binacional. A iniciativa juntou moradores, gestores municipais e trabalhadores da usina em torno de uma mesma causa: construir soluções para preservar o meio ambiente, como explica Jorge Samek, diretor-geral brasileiro de Itaipu.
Só se produz energia se tiver água. Para ter água, não pode ter assoreamento. Para não ter assoreamento, não pode ter erosão. Para não ter erosão, você tem que fazer mata ciliar. Então, uma coisa está absolutamente interligada à outra.
Outras necessidades surgiram, transformando o que no início era um projeto para a preservação das águas num movimento pela sustentabilidade e com ampla participação. Segundo o diretor de Coordenação e Meio Ambiente de Itaipu, Nelton Friedrich.
Nós temos hoje mais de 250 mil pessoas envolvidas no programa e vários são os mecanismos que possibilitam essa relação horizontal, direta, por exemplo, comitê gestor em cada município, coletivo educador, que coloca todos a discutir e definir compromissos e metas de que vamos fazer.
Ao redor dos rios e córregos da bacia, vivem 1 milhão de pessoas em 29 municípios. E as principais atividades são a pecuária e criação de aves, além do cultivo de frutas, verduras e grãos. Itaipu investe cerca de R$ 30 milhões por ano no Cultivando Água Boa. Mas com o tempo, a usina passou a ser mais importante como articuladora de políticas públicas do que como financiadora do programa. Cada projeto ou ação começa com a sensibilização da comunidade para a importância de se preservar o meio ambiente. Depois do plano de trabalho e da capacitação, é feito o Pacto das Águas, um documento formal assinado por todas as partes envolvidas na iniciativa. Neste documento, explica a gerente de educação ambiental de Itaipu, Leila Albertam, são colocados os desejos da comunidade e o que fazer para torná-los realidade.
A Itaipu tem um papel de apoiar, sim, financeiramente, com uma parcela de um convênio que é estabelecido para execução das ações. A prefeitura entra com uma contrapartida grande também na execução e a comunidade entra com a mão de obra e no cuidado posterior das obras que são realizadas.
Dona Lúcia Maria, que mora há 24 anos em Ouro Verde do Oeste, conta que já viu muita paisagem se transformar com as ações do Cultivando Água Boa.
Quem está ganhando são as produtoras rurais. Nós estamos produzindo muito mais com menos. Hoje está a custo de se morar no sítio.
Desde a implantação há 12 anos, o Cultivando Água Boa já recuperou quase 1.400 quilômetros de mata ciliar e 827 quilômetros de estradas rurais. Outras iniciativas fazem parte do projeto, como o apoio à produção de biogás a partir de dejetos de animais criados nas propriedades rurais. Mas esse é um assunto que vamos tratar amanhã. Reportagem Luana Karen.
Sete e dez.
Quem lembra do Zé Gotinha, aquele cara simpático que acalmava as crianças na hora de tomar a vacina?
Ele está de volta na nova campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, causadora da paralisia infantil.
Papais e mamães agora têm a responsabilidade de levar as crianças ao posto de saúde. Sábado é dia de vacinação.
O Zé Gotinha volta a trabalhar neste mês para proteger as crianças contra a poliomielite e outras doenças infantis com uma simples vacina. O Brasil não registra casos da doença há 26 anos, mas o mundo ainda não está livre da polio. Para evitar que a paralisia infantil volte a aparecer no Brasil, começa neste sábado a campanha nacional contra a poliomielite e a multivacinação, como explica o ministro da Saúde, Arthur Chiouro.
Nesses últimos dois anos, apesar de um pequeno número de casos, 9 países ainda têm paralisia infantil. Portanto, é extremamente importante que nós sigamos a orientação da Organização Mundial de Saúde e consigamos vacinar o máximo possível de crianças. A nossa meta é vacinar 95%, no mínimo, 12 milhões de crianças em todo o Brasil.
A campanha vai durar 2 semanas, período que o Ministério da Saúde vai disponibilizar 16 milhões de doses da vacina, que pode ser oral ou injetável. O ministro Arthur Chiouro define os benefícios da vacinação.
Além da proteção contra a própria criança, nós criamos uma proteção na comunidade. As fezes dessa criança, já com o vírus da vacina, ela vai se disseminando e no meio ambiente se cria uma situação de proteção coletiva. Por isso que a gente sempre diz que vacinar é um ato de amor.
Neste sábado, 100 mil postos de vacinação vão estar disponíveis em todo o país, atendendo de 8 da manhã às 5 da tarde. Durante a campanha, as unidades de saúde também vão aproveitar para colocar em dia a caderneta de vacinação das crianças que comparecerem. Reportagem, Rafael Gasparotto.
Voz do Brasil!
Pai, mãe, avô, avó, tio, primo, você que tem uma criança de 6 meses a 5 anos na sua família, não deixe de levar o pequeno até um posto de saúde para tomar a vacina.
E você também pode ajudar a espalhar essa mensagem. Estamos publicando neste momento no Twitter da Voz do Brasil o link para o material de campanha de vacinação contra pólio.
O endereço é twitter.com/avozdobrasil.
O governo federal recebeu do Senado uma série de propostas para contribuir com o processo de retomada do crescimento econômico do país.
As ideias ainda estão em debate, mas foram bem recebidas pelo governo.
A presidenta Dilma Rousseff falou hoje sobre propostas para o crescimento da economia apresentadas ao governo pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Dilma disse que coincidem com projetos discutidos no governo.
Eu queria até dizer que para nós é a melhor relação possível do Executivo com o Legislativo. Então nós olhamos essas 27 propostas com grande interesse e valorizamos muito a presença delas. Eu acho que essa sim é a agenda positiva para o país. Mostra por parte do Senado uma disposição de contribuir para o Brasil sair das suas dificuldades o mais rápido possível.
As propostas visam incentivar os investimentos privados, manter o equilíbrio fiscal e tratam também de proteção social no Brasil. Entre elas está a reforma do ICMS e do PIS/COFINS, a revisão da desoneração da folha de pagamentos de setores da economia para manter empregos e a mudança de leis para agilizar os investimentos em infraestrutura no país. A rapidez no processo de licenciamento ambiental, chamado Fast Track, pode beneficiar, por exemplo, a geração de energia, como explica o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga.
Nossos desafios também perpassam pelo Congresso Nacional. E o anúncio no dia de hoje de uma agenda para o crescimento econômico com apoio do Senado e do Congresso, aonde uma das ênfases é a criação das condições constitucionais para um fast track nas obras estruturantes do nosso país, nos anima a todos, senhora presidenta, porque isso significa dizer que o Brasil encontrará soluções para os seus desafios e dará as respostas que a economia e que o povo brasileiro tanto esperam do nosso governo e das instituições democráticas.
As propostas foram entregues nesta segunda-feira ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que considerou que elas contribuem para a retomada do crescimento do país.
É uma discussão que tem havido convergência no sentido de encontrar uma pauta que seja exatamente essa pauta de mais longo prazo, que a gente sabe que é necessária para a economia, para olhar não só agora este momento, mas também para onde que a gente quer ir, quais as medidas estruturantes que são necessárias.
Os temas apresentados pelo Senado serão discutidos esta semana pelo governo. Reportagem Jackson Segundo.
Brasil 2016.
Para desafogar o trânsito e facilitar o transporte de pessoas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o governo está investindo em obras de mobilidade urbana no Rio de Janeiro.
O VLT, veículo leve sobre trilhos, é um deles. Movido a energia elétrica, o meio de transporte será capaz de levar todos os dias 285 mil pessoas.
O investimento de 530 milhões do governo federal vai ficar como legado dos Jogos para o povo carioca e os turistas que visitam a cidade maravilhosa.
O VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, é um dos projetos pensados para melhorar o trânsito na cidade, de cara moderna e ecologicamente correto, já que é movido a energia elétrica. O VLT parece um metrô, mas o percurso é feito nas ruas mesmo. Ao todo, são 28 quilômetros de extensão, 6 linhas e 46 estações espalhadas pelo centro da cidade e a região do Porto. O investimento federal é de cerca de 530 milhões de reais. Na Cinelândia, centro da capital fluminense, um modelo do veículo está em exposição e já deixa o assistente de administração, Elias Narciso, ansioso para começar a usar o transporte.
Vai ficar muito melhor por causa que a nossa empresa mesmo, que é onde nós trabalhamos, é do Porto e ele vai passar lá. E aqui a gente tem muita dificuldade para achar ônibus que passa lá.
A corretora Monique Almeida conta que o VLT é necessário para diminuir o tempo de espera no trânsito.
A gente não tem condução suficiente para todo mundo, é sempre muito lotado e não há rapidez. E assim não vai facilitar, vai ser um transporte rápido, de qualidade, com ar-condicionado, com conforto.
O ministro do Esporte, Jorge Hilton, cita outras obras de mobilidade que vão melhorar o Rio de Janeiro.
Nós teremos a revitalização do Porto Maravilha, que vai ser um grande legado, o investimento na linha 4 do metrô. Esse conjunto de obras, nesse momento, elas trazem um certo desconforto, mas depois o Rio de Janeiro, que já é uma cidade linda e maravilhosa, ficará melhor ainda.
Todos os investimentos federais para os Jogos do Rio de Janeiro estão no portal da Transparência e podem ser acessados na internet em transparência.gov.br/Rio2016. Reportagem Carolina Rocha.
7:17.
Gestão transparente e equilíbrio financeiro nos clubes de futebol do país. Essa é a ideia de uma lei sancionada na última semana pela presidenta Dilma Rousseff.
A lei prevê o refinanciamento das dívidas de clubes que aderirem ao programa de modernização do futebol brasileiro.
Para isso, os clubes vão ter que investir nas categorias de base e no futebol feminino.
A presidenta Dilma recebeu hoje no Palácio do Planalto atletas e dirigentes de clubes que apoiam a modernização do futebol brasileiro, como o presidente do Clube de Regatas Flamengo, Eduardo Melo.
É um ponto de partida para uma agenda extensa que nós ainda precisamos cumprir para atualizar a Lei Pelé, para quem sabe criar a Lei Geral do Futebol, para avançar em assuntos como, por exemplo, a definição dos mecanismos através dos quais os clubes vão poder se organizar sob a forma de sociedades empresárias, para que a gente consiga a tão sonhada redemocratização das entidades de administração do esporte no Brasil, em especial as federações estaduais de futebol.
Dilma Rousseff comentou os impactos imediatos da nova lei, como alívio para os times que passam por dificuldades financeiras e a modernização na gestão dos clubes de futebol do país.
Nós vamos ter de assegurar que essa lei permita melhores condições de governança, que permita mais transparência, e que permita também responsabilidade fiscal, que ela resulte em algo que seja muito bom para os clubes, muito bom para os atletas e muito bom para todos aqueles que são os responsáveis últimos por essa operação de saneamento, que é o povo que paga imposto.
O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, falou hoje em uma audiência pública na Câmara Federal sobre as contas do governo que estão sob avaliação do Tribunal de Contas da União, TCU.
Cardoso disse que acredita em um julgamento favorável por parte do tribunal, porque o governo não violou a lei de responsabilidade fiscal.
Não existe nenhuma ofensa efetiva à lei de responsabilidade fiscal, da mesma forma que pode dizer que mesmo que o Tribunal de Contas da União entendesse que há uma ilegalidade, teria que ser vista aqui para frente, porque todos os governos anteriores fizeram a mesma coisa. Razão pela qual eu confio que o Tribunal de Contas da União julgará favoravelmente as contas, porque realmente uma análise detida do direito, dos fatos, mostram que não há ilegalidade praticada pelo governo.
Voz do Brasil.
Previsão de produção recorde de grãos em todo o país.
Levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê uma colheita de 208 milhões e 800 mil toneladas de grãos.
O levantamento da safra estimada de grãos 2014-2015 mostra que a produção no Brasil teve um aumento de 7,9% em relação à última safra. O crescimento se deve principalmente ao aumento de produtividade do milho segunda safra em quase todos os estados produtores. A estimativa é que a colheita chegue a 54 milhões de toneladas, como explica João Marcelo Intini, diretor de Política Agrícola e Informações da Conab.
O que nós estamos detectando em campo são produtividades muito expressivas, alguns locais do Mato Grosso colhendo mais de 100 sacas por hectare, e aqui no DF com alta tecnologia, embora o volume não seja tão representativo, mas com alta tecnologia beirando 8 mil quilos por hectare. Então, estes ajustes que estamos fazendo nos últimos levantamentos representam justamente essa convergência entre o que ocorreu no campo e as condições climáticas que deram a essa segunda safra do milho os números que estamos percebendo.
A produção de soja também deve crescer e chegar a 96 milhões e 200 mil toneladas. Já a área de plantio das principais culturas deve ficar 1,3% maior que a da safra passada. Nesta terça-feira, a Conab assinou ainda um acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. De acordo com o presidente da Conab, Rubens Rodrigues dos Santos, a parceria vai aperfeiçoar o monitoramento agrícola.
Hoje nós já fazemos um cruzamento entre os dados levantados pelos nossos técnicos em campo, juntamente com aqueles dados levantados por os satélites. Então isso vai possibilitar nós fazermos esse confronto cada vez mais próximo da realidade.
As informações completas sobre o 11º levantamento da safra estimada de grãos 2014-2015 estão em www.conab.gov.br. Reportagem Gabriela Mendes.
Já o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, prevê uma safra de 209 milhões de toneladas de grãos.
8,1% maior que a de 2014. O maior crescimento foi registrado na produção de arroz, seguido pelo milho e a soja.
A estimativa da área a ser colhida é de 57 milhões e 700 mil hectares.
Os dados do IBGE são diferentes da Conab porque são usadas metodologias e tempos de safra diferentes nas pesquisas.
O relatório completo você encontra em www.ibge.gov.br.
E no mês de julho, primeiro mês do ano safra 2015-2016, os agricultores familiares contrataram 9 bilhões e 900 milhões de reais do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
139 mil contratos foram assinados. Desse total, 44 mil foram efetuados por mulheres.
O financiamento permite a pequenos agricultores a aquisição, por exemplo, de itens para ampliação ou modernização da produção, além de investir na compra de insumos, transporte, armazenamento e beneficiamento dos produtos.
Conhecer as belezas do Brasil. A maior parte dos brasileiros que pretende viajar pelos próximos 6 meses deve escolher um destino nacional, segundo o Ministério do Turismo.
O índice de julho registra preferência de 73,3% dos turistas, o maior registrado para o mês nos últimos 5 anos.
Cidades do Nordeste são as preferidas da maioria dos brasileiros, mas a região Sudeste também vem crescendo como destino escolhido pelos turistas.
O boletim de intenção de viagem do Ministério do Turismo também revelou um aumento de intenção por destinos brasileiros entre os jovens com menos de 35 anos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
186 bilhões de reais em investimentos para garantir a geração de energia no país. O programa foi lançado hoje.
E níveis de águas nos reservatórios podem reduzir valor da bandeira vermelha na conta.
Agosto é o mês para proteger as crianças contra a paralisia infantil. Campanha de vacinação começa no sábado.
Governo e Congresso discutem propostas para a retomada do crescimento no país.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Pública.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.